Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, iniciamos agora mais uma edição do programa Maia Magnética. Convidamos a seguir connosco até às 2 da tarde. Hoje em destaque o protocolo assinado entre a Câmara da Maia e a Unicef para aderir ao programa Cidade Amiga das Crianças.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Maia integra agora o programa Cidade Amiga das Crianças. Recentemente formalizou o protocolo com a Unicef. Este marco fortalece o compromisso do município com políticas que priorizam o bem-estar e a participação das crianças na construção de uma cidade mais inclusiva e sustentável. Até agora, a aposta tem incidido nas escolas, com a distinção de 174 selos de Escola Amiga das Crianças. Mas toda a cidade passa a estar envolvida, como explica a vereadora da Educação, Emília Santos.
É um processo de afirmação do trabalho que temos desenvolvido com toda a comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa, mas também com os parceiros sociais e com a saúde, na afirmação de um território que é cada vez mais participativo e que conta com a opinião das nossas crianças e dos nossos jovens. Se nós queremos construir o futuro constrói-se com eles, e não só connosco, com as nossas opiniões, com a nossa visão. E, portanto, todo o território, todo o planeamento, toda a visão do futuro que nós temos e que queremos, de alguma forma, formalizar, tem que contar com o conteúdo das nossas crianças. Esta é também uma oportunidade de garantir a defesa dos seus direitos, dos direitos das crianças. Nós já trabalhamos neste processo participativo, somos hoje um conselho que já mereceu 174 selos de Escola Amiga da Criança, mas agora queremos ir mais além. Não é só a escola que tem que ser amiga da criança, é toda a cidade, todo o conselho que tem que ser amigo da criança. Daí ser importante alargar os parceiros da rede social para abraçarem este conceito. Este conceito, que é um conceito inovador, mas também esta grande missão de construirmos juntos aquilo que queremos para o futuro e para o nosso território.
Já membro ativo da Rede Territorial das Cidades Educadoras, a Maia tem vindo a destacar-se pela sua aposta na educação. O protocolo assinado recentemente com a Unicef marca o compromisso com toda a cidade e suas políticas em várias vertentes. A Maia integra agora o programa Cidade Amiga das Crianças.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
A responsável pelo Comitê Português da Unicef, Beatriz Imperatori, esteve na Maia recentemente a assinar o protocolo que dá a entrada da cidade no programa Cidade Amiga das Crianças. As diversas vertentes, social, desportiva, saúde, cultura, estarão alinhadas no papel da educação informal no concelho, chegando a todos os maiados dos 0 aos 110 anos. Beatriz Imperatori salienta a visão do município da Maia nesta área de atuação.
O mais importante, tem ambição, tem uma visão e tem uma vontade de fazer acontecer o programa das Cidades Amigas das Crianças. E, portanto, sim, tem tudo o que é preciso. Neste momento, e como dizia a senhora vereadora, nós tivemos aqui um tempo de maturar a ideia, de reunir os parceiros, e agora e hoje formalmente damos mais um passo para a concretização de um plano, que se requer um plano a médio prazo, para que de facto todas as mudanças possam acontecer e as crianças possam sentir essas mudanças acontecer. Eu acho que o que nós sentimos da nossa parte foi de facto as vontades a conjugarem-se, enfim, nós diríamos em português as estrelas a alinharem-se para que hoje estivéssemos aqui com toda a convicção a dizer, e no fundo hoje é um dia de compromisso, não é? Da afirmação formal de um compromisso para fazer este programa acontecer para as crianças da Maia. E estes 9 meses foram o que foi o tempo necessário para que os recursos, o pensamento, as vontades se reunissem para fazer acontecer o programa.
A Maia é a Cidade Amiga das Crianças, um programa da Unicef. Este programa irá potenciar iniciativas que promovam o direito à educação, à segurança e ao lazer, criando espaços de participação ativa para as crianças na vida comunitária.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Beatriz Imperatória, do Comitê Português da Unicef e que esteve recentemente na Maia a assinar o protocolo de integração no programa Cidade Amiga das Crianças, salienta aqui dois aspectos fundamentais do projeto e nos quais o município está inserido.
Mas este protocolo que assinamos aqui hoje não é mais que a formalização de um conjunto de intenções e vontades que manifestámos mutuamente aqui há 9 meses. Este programa da Unicef, eu não vou descrevê-lo, aliás aqui já foi referido, mas não posso deixar de enunciar aqui duas coisas importantes na minha perspectiva sobre este programa da Unicef. Uma é o desafio que ele traz, um desafio transformador para todos aqueles que trabalham para ou com crianças. Como é que nós nos organizamos para fazer com que uma criança não seja uma realidade na gaveta de alguém, outra realidade na secretária de outro, e mais outra realidade na sua família ou no seu clube desportivo ou no seu ATL. E, portanto, esta exigência, que acaba por ser uma exigência do programa, de que nós criemos um mecanismo formal de coordenação onde todas as entidades, todos os parceiros possam ter uma voz, possam ter um assento, e a partir desta visão conjunta, então, de facto, sejamos capazes de criar um plano consistente, um plano transversal, ou seja, que toque todas as dimensões da criança e que crie impacto. Teremos que, através destes mecanismos, saber qual o impacto que queremos dar para as crianças, e o impacto não é uma coisa que aconteça já amanhã. Isto é uma corrida de fundo, não são sprints. Teremos que começar esta caminhada juntos, permanecer com o programa durante um tempo, pelo menos 4 anos, para que de facto vejamos no terreno e na realidade tudo aquilo que queremos transformar, espelhado nesta vida das crianças. E, portanto, este desafio do mecanismo de coordenação é tão importante. E o segundo pilar do programa, que é a participação. Nós falávamos há pouco de terem já aberto um processo de participação para as crianças no PDA, que é aquele documento emblemático dos municípios. Isto é extraordinário. E a participação tem muitas, diria, qualidades. Tem aquela primeira qualidade, que é o sabermos ouvir e estarmos disponíveis para ouvir outras vozes. E isso traz já muita riqueza ao próprio exercício e ao olhar crítico que queremos sobre aquilo que produzimos. Traz também uma corresponsabilidade e uma obrigação de passar a responder a uma expectativa que acabamos de gerar através do mecanismo de participação. E, portanto, à medida que vamos evoluindo nestes espaços de participação, a relação que temos com a criança, e aqui a criança, quando eu falo na criança, desde que nasce até aos 18 anos, neste espectro mais alargado, que traz à sociedade, e deixem-me dizer-vos isto, porque é de facto uma área crítica, e que é a capacidade de participação plena, cívica, plena, de todas as crianças. E o valor da democracia, que nós às vezes não conseguimos já objetivar ou ter muito bem, e às vezes o que aparece é, a democracia começa para cada pessoa apenas aos 18 anos, quando nós temos a capacidade de voto. Isto não é assim, e temos que investir desde cedo nos mecanismos de participação, para que, de facto, o saber estar em sociedade, o utilizar os mecanismos de participação e representação que nos são disponibilizados e que nós muitas vezes podemos criar, é fundamental.
Este programa irá potenciar iniciativas que promovam o direito à educação, à segurança e ao lazer, criando espaços de participação ativa para as crianças na vida comunitária. O protocolo foi assinado na Maia entre o município e a Unicef. Daqui a 4 anos, as entidades farão uma avaliação das ações e do impacto nas crianças.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoAr.pt. A melhor da região.
Estamos hoje em Maia Magnética a destacar o ciclo de conferências que a Fundação Gramacho vai realizar ao longo de 2025. O Maiato Vítor Dias é o comissário do evento e explica em pormenor quais os temas que vão estar em foco em cada conferência.
A primeira, que é 9 de janeiro, na primeira quinta-feira, logo a seguir às festas, não é? 9 de janeiro. Neste caso é a segunda quinta-feira do ano e do mês, que é assim que vai acontecer até ao final do ano. menos em agosto, mas vamos ter ali em debate o futuro da comunicação social, que é importantíssimo para o desenvolvimento, para a liberdade, para a democracia. E vamos ter dois oradores de topo, neste caso o David Ponte, do Público, e também Inês Cardoso, do JN, e temos como moderador o Paulo Faustino, que é do Conselho de Opinião da RTP. Três, uhum. São três meios importantíssimos, são três canais de grande relevância a nível nacional, que fazem opinião, e nós vamos ouvi-los, e o público vai poder participar também nesse debate. A seguir, por exemplo, vamos ter em fevereiro, dia 13 de fevereiro, que é, lá está, a segunda quinta-feira do uhum. mês, vamos ter o Sanjeev Kumar, que é um filantropo, um homem que pensa sobre a felicidade e sobre o pensamento. Ele é profundamente conhecedor das questões, dos desafios que levanta a inteligência artificial. O Luís Paulo Reis, da Faculdade de Engenharia do Porto, um homem muito ligado à inteligência artificial, é um barro nessa matéria. Portanto, são duas perspectivas. Um pensa de que forma é que se pode impactar ou não a felicidade humana, e o outro vai ver do ponto de vista tecnológico, quer dizer, pós e contras. Isto é muito interessante. O engenheiro Ângelo Oliveira vai ser o moderador. Logo a seguir teremos um debate que vamos ter uma dupla de luxo, uhum. com o Alexandre Quintanilha, um grande investigador, um grande cientista, e o professor Castro Filhais, outro nome de grande referência a nível nacional e até internacional, quer um quer outro. Mais à frente vamos ter na política gente de grande referência também. Por exemplo, posso citar aqui, em relação ao futuro da criatividade, que é, digamos, um grande desafio para os artistas. Sabemos que a criatividade, por exemplo, vai ser fortemente impactada também pela inteligência artificial. E temos a Isabel Vaz Ponce Leão e a Nassalete Miranda, do jornal Artes Entre Letras, que realmente é uma interlocutora boa para fazer essa moderação. Como vamos ter, isso acho que vai ser de facto também um must no primeiro semestre, que é aquilo que nós temos praticamente fechado, vamos ter o Eduardo Sá, por exemplo, quando viermos discutir o futuro da família, e o Nuno Gino como moderador. Estamos a falar de pessoas que contam, cuja opinião é uma opinião avalizada e reconhecida pela comunidade nacional, bem entendido. Como mais à frente, quando passarmos já depois de férias, vamos discutir o futuro da educação, com quem? O professor Sebastião Feio de Azevedo, que foi reitor da Universidade do Porto, atualmente ainda é presidente e ainda será nessa altura presidente da Assembleia Municipal do Porto. O professor David Justino, que foi ministro da Educação, presidente do Conselho de Educação em Portugal, foi deputado, enfim, um especialista nessa matéria. E, enfim, nós teremos, de facto, gente de grande relevância em todos os temas. Vamos discutir o futuro da natureza, o futuro da economia, com gente também de grande importância e com provas dadas nessa matéria. E teremos como moderadora a Helena Garrido, do Expresso. Na justiça teremos também gente de grande notoriedade nessa matéria. E sobretudo, qual foi o critério? Isso também falamos aqui com o diretor executivo da Fundação, é que tem que ser gente que acrescente valor, cuja opinião conta e cuja opinião pode suscitar também o debate entre o povo. E esse é o grande desafio. E lá para daqui a um ano teremos o futuro da paz. Eu espero que possamos estar a discutir o futuro da paz com paz, mas vamos ter aí também pessoas cuja opinião, seja na área científica, seja na área militar, na área da diplomacia, cuja opinião vem lançar, para fecharmos este primeiro ciclo, com um chave de ouro, uma discussão que se impõe.
Pensar o futuro é o lema do ciclo de conferências que vai realizar-se na Fundação Gramacho ao longo de 2025, na segunda quinta-feira de cada mês, com exceção de agosto.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
Neste Maia Magnética vamos já abordar o concerto de Reis Solidário. do dia 4 de janeiro, dos Pequenos Cantores da Maia. É às 21h30 na Igreja Nossa Senhora da Maia. E Vítor Dias, o maestro dos Pequenos Cantores, este é um concerto tradicional já dos Pequenos Cantores, e vamos começar também pelas características deste ano.
Sim, começamos exatamente por essa designação. É um concerto tradicional porque, no fundo, como já se realiza há muitos anos de forma consecutiva, eu creio que fará este ano 20 anos que se realiza este concerto. O concerto começou por se realizar a convite da Comissão de Festas da Paróquia de São Miguel da Maia. Na altura o presidente era outra pessoa, mas o coletivo era basicamente o mesmo, que se lembraram de fazer um concerto de reis solidário. Eu achei a ideia interessante. Evidentemente que o coro dos Pequenos Cantores da Maia é um coral infantil municipal, portanto não tem esse caráter, digamos, de religioso, mas depois tem aí um problema, que não é problema, pelo contrário, uma virtude, diria eu, que o maestro do coro e a família e muitos meninos do coro, se não a totalidade, são crianças, na sua esmagadora maioria, cristãs católicas, e até porque fazer um concerto de reis ou um concerto de Natal faz sentido, até grande parte das canções, do repertório, celebra exatamente o Natal. E o Natal é o nascimento de Jesus, é os Reis Magos, enfim, toda aquela simbólica que está à volta do Natal. E, portanto, evidentemente, até porque também faço com que esse espaço dos Pequenos Cantores seja um espaço de formação de cidadãos responsáveis, cumpridores, que saibam integrar-se e respeitar cada local. Também o próprio programa é desenhado e pensado por mim, com a Ana Lídia, com a minha filha, que me ajuda, é pensado exatamente para aquele local. Eu digo sempre aos meninos, atenção, isto é um templo, é uma igreja, e portanto, embora as autoridades, digamos assim, religiosas tenham um bocadinho mais flexibilidade, a questão é que tudo se procura enquadrar respeitando esse local. Seja porque escolhemos canções que evocam a família e os valores da família, seja porque evocam o valor da solidariedade social, da solidariedade ambiental. Agora, enfim, temos até uma encíclica muito inspiradora do Papa Francisco, que é o Laudato Si, que nos fala exatamente da terra, casa-mãe, e da natureza, e portanto todos estes valores nós trazemos para este concerto. E evidentemente, para além disso, também dentro do nosso repertório, porque é Natal, até grandes clássicos. Por exemplo, nós vamos ter, posso abrir já um bocadinho, levantar um bocadinho o véu, vamos ter, por exemplo, César Franck, vamos ter também Giulio Caccini e outras canções que são todas elas dotadas de uma grande simbologia ligada com o Natal e com os seus valores. Será o momento em que as crianças dos Pequenos Cantores, que agora em janeiro, não é as crianças, é os Pequenos Cantores, vão celebrar 35 anos de existência durante o ano de 2025, e portanto será um momento em que vamos iniciar também a celebração do nosso 35º aniversário com este Concerto de Reis, que também serve para isso, serve para nós dizermos às crianças que, através do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, podem também ser solidários. Eles oferecem um concerto e as pessoas que vão lá ao Templo de Nossa Senhora da Maia oferecem uns alimentos embalados e tal. Mas isso eu deixava aqui para o Senhor Padre António Bacelar, meu querido amigo, que é sempre um gosto também colaborar com a Igreja.
Uhum. O Senhor Padre António Bacelar, que está aqui na paróquia há cerca de um ano, esta junção da cultura à Igreja e aos valores solidários é também muito importante, principalmente tratando-se de crianças.
Sim, é já há pouco mais de um ano que estou aqui na Maia. Em todo caso, eu registro com muito agrado esta tradição, a que não posso não dar continuidade, também por convicção, mas também por missão. De facto, já João Paulo II dizia que uma fé que não se torna cultura não é uma fé totalmente vivida. E a cultura toca a totalidade do homem, da pessoa, na relação, por exemplo, com a criação, como o professor Vítor Dias já referia em relação do documento do Papa Laudato Si'. mas que é a relação entre todos nós, já que falava do documento do Papa Laudato Si, uma outra coluna do Magistério do Papa Francisco é a Fratelli Tutti, não é? E, portanto, nós não podemos hoje pensar a relação também com a criação e com a nossa história, como a fé que se torna cultura, se não pensarmos também nos outros. E, por isso, esta junção de culto, cultura, cosmos e solidariedade fraterna é absolutamente essencial, e eu diria não só para os caminhos da Igreja, para a celebração da fé, mas para toda a humanidade. Depois, a registar este facto que, neste tempo que tenho aqui na Maia, já registrei noutras atividades e com muito agrado, que é este convite a esta forma de solidariedade tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Há instituições aqui na nossa cidade que não cobram, por aquilo que me foi referido, não cobram dinheiro pelo usufruto na entrada em alguns espaços, mas solicitam ou sugerem um género alimentar, que penso que, claro, para os adultos, mas também para as crianças, porque certamente as crianças não irão à dispensa das próprias casas sem autorização dos pais, para todos é um gesto profundamente educativo, para além do efeito benéfico que tem, que certamente tem.
E estes bens são entregues às conferências vicentinas, sim, que depois os encaminham?
Sim, sim, as conferências vicentinas, como sabemos, e como a tradição secular e também um saber secular, acompanham, creio que neste momento na nossa paróquia, 18 famílias, e acompanham no sentido não só da assistência, mas de monitorizarem também a possibilidade de melhoria das próprias condições. Esperemos que se possam desenvolver, que se possam criar outros espaços. Neste momento não temos ainda a Igreja aquecida, espero que possamos pelo menos melhorar essas condições, mas de facto a beleza dos sons e da música, e para mais com um gesto solidário, como acabava de ser referido, aquece-nos também por dentro, e aquecendo-nos por dentro também o corpo corresponde e sente mais esse conforto. Obrigado.
Muito obrigada, Padre António Bacelar e Vítor Dias, pela entrevista.
Obrigado.
E bom concerto.
Muito obrigado.
Obrigado.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
No final do programa, deixamos a proposta para a passagem do ano na Cidade da Maia, iniciativa do município, no dia 31, às 22 horas, na Praça Dr. José Vieira de Carvalho. Tem início a festa com o espetáculo Faça-se Luz, em palco a música de Expensive Soul e DJ Wilson Honrado. E para um dos primeiros concertos do ano, tome nota na sua agenda, dia 4 de janeiro, às 21h30, no Grande Auditório do Fórum da Maia. O concerto de Ano Novo 2025, com a Banda Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo maiato Tiago Moreira da Silva, maestro convidado, e Gonçalo Nova, solista de trombone convidado. Espero que tenha um bom fim de semana e que desfrute de uma excelente festa de passagem de ano. Entre com o pé direito, faço votos que 2025 traga todos os seus desejos e possibilite cumprir sucessos nas áreas pessoal e profissional. Acima de tudo, seja feliz, é o que deseja também toda a equipa Rádio Noir. Bom ano!
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.